Porque tem muito aquilo, né? Eu fico pensando em quem são as crianças que realmente crescem pensando que você pode ser o que você quiser. E agora também me veio a memória de uma vez bem pequena também fazer um desenho assim, tipo, ah, o que você quer ser no futuro? Aí desenhar uma médica e pintar a pelezinha dela assim de marrom, olhar e falar, nossa, mas eu acho que isso não existe.
Caraca.
Então, eu acho que essa parte da divulgação científica surge para mim justamente nesse lugar de tentar contribuir para ampliar horizontes. Quando eu tava na universidade, eu lembro que foi meu primeiro choque, assim, também, de entender o quanto eu não tinha dinheiro, o quanto eu não tive várias coisas e o quanto tinha gente muito rica, assim, que eu não fazia, que eu, tipo, assim, eu não tinha noção. Tipo assim, ter um dono de um Aras, tipo, o que é um Aras mesmo?
A sua noção de riqueza foi atualizada.
E a noção de quão pobre, de quão
Ó,
lascada eu tava também.
eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza, eu sou pobre mesmo.
Tipo isso. E aí eu acho que isso é muito louco, sabe? Também o quanto entender, assim, o tamanho do buraco das desigualdades no Brasil também foi algo que eu consegui com a universidade.
Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e esse é um episódio bônus do Alô Ciência. E para quem não conhece, o episódio bônus a gente foca não necessariamente na ciência que a pessoa produz, mas na pessoa que produz a ciência. Evitei isso agora.
Adorei, eu achei que era o slogan.
É isso agora, é isso, pronto. E a gente trouxe como prometido. Foi difícil, mas conseguimos, né? Uma pessoa muito difícil, influencer, né? Difícil.
Ai, que mentira, gente. Eu tava no laboratório trabalhando.
Tá bom. A Mari veio aqui falar, a Mari Inglês, veio falar aqui da vida dela um pouco. Muitas pessoas já fizeram piada com o seu nome, Mari Inglês.
Ah, com certeza. Tinha professor que falava, Mariana é francês, Mariana é espanhol. Ele fazia questão de me colocar todas as nacionalidades.
Eu tava falando com a Nagini, você conhece a Nagini? Ela já veio aqui, inclusive, no episódio de periferia na USP.
Que legal,
ela
quero
e o Chavoso.
Ouvir,
foi ela e o Chavoso.
Ela é maravilhosa.
E, sim, aí eu tava falando com ela. Ela falou assim, ah, é Mari, ela tá te elogiando, ela sempre te elogia,
ah,
né?
Maravilhosa.
Ah, é a Mari, não sei o que lá. Aí eu falei assim, ah, aquela que fez a animação. Aí ela falou sim, eu falei, ah, em inglês? Ela falou, não, não, em português. Aí eu, não, não, Mari em inglês. Enfim,
Sim.
foi uma piada sem querer que aconteceu ali. E vamos falar um pouco além de quem é a pessoa por trás da Mari. Mari, quem é você além de ser bioantropóloga?
Nossa, muitas camadas, né? Difícil responder quem sou eu. Mas eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa bem múltipla, tenho muitas paixões. Não sou a típica cientista que seguiu um caminho contínuo. E que faz só aquilo e, enfim, acho que eu gosto dessa de me envolver em vários projetos, então, sei lá, então pensando na Mari essência, acho que eu gosto de tentar ver o lado positivo de tudo, gosto de natureza, óbvio, senão eu tinha feito biologia.
É, tem gente que faz biologia sem gostar da natureza.
Sério?
Isso se chama geneticistas.
Ai, meu Deus!
Pois é.
Não, mas no fundo não é possível, eu tenho que gostar de alguma coisinha. Gosto muito de gente, então eu me peguei, né, faz sentido, sou bioantropóloga, mas eu gosto muito de conversar, de jogar a conversa fora, trocar, saber o que as outras pessoas já viveram. Então eu diria que eu sou bem, sou uma pessoa curiosa.
Da hora, da hora.
Quem é a Mari? Uma mulher curiosa que quer, sei lá, deixar uma sementinha no mundo, tentar fazer um pouquinho para transformar tantas coisas que precisam ser transformadas aí.
Sim. Vamos falar um pouco de onde você vem. De onde você vem?
Sou de São Paulo, capital. Nasci ali na Zona Oeste, Vila Leopoldina, só perto do Ceasa. Quem é de São Paulo acho que vai saber.
Porque eu já fui lá buscar coisas de graça que sobram, porque sobra muita coisa boa. Já levei muito saco de batata dali, bom pra caramba.
Sobra. Sim. Quer dizer, hoje em dia, né, com essa crise, eu não sei o que tá rolando. Deve ter mais gente. E sempre estudei em escola pública.
Uhum.
Veio de um contexto que eu acho que ainda não é... Acho não, com certeza. Ainda não é a maioria dos estudantes, assim, né, que seguem por uma carreira... Que acessam uma boa universidade, que acabam seguindo para um mestrado, para um doutorado. E sempre vi na educação, né, meio que em casa, minha mãe sempre falava isso, assim, estuda, porque a gente não tem nada... Então, duas coisas que ela sempre falava, né? O caminho é o estudo para mudar o contexto, para melhorar de vida. E eu acho que ela também me dá muito esse senso de justiça, de verdade, de tipo, você não tem nada, você só tem a sua palavra, sabe? E a gente só tem um ao outro. Então...
Sua mãe criou você sozinha.
É, tive... Meu pai foi... Né, meu pai nunca contribuiu tanto e a gente, de fato, tem uma ruptura quando eu tinha uns... 14 anos. Antes disso, eu já via muito raramente. E a partir de uns 14, ele realmente decidiu vazar.
É.
E aí ficou minha mãe, eu e meu irmão. Num contexto também, né? Que a gente vê esses atravessamentos do que significa... Ah, essas relações que ainda são tão machistas. Então, meu pai primeiro tinha feito minha mãe largar o trampo, porque ele não ajudava em nada. E ela tinha que cuidar de nós dois e ele não queria que trabalhasse fora. E aí ela tava já dependente dele numa relação, enfim... que já não era boa, e aí depois, de repente, vazou e não ajudou em mais nada, assim, então...
E aí você tendo que... Você é mais velha?
Sou.
Aí você já teve que trampar logo cedo, assim, imagino.
Sim, comecei no ensino médio, naqueles programas Jovem Aprendiz.
Ah, também!
Então eu sempre foi indo, assim, que era aquela rendinha, mas que já ajudava minimamente até alguma coisinha a mais ali e ajudar em casa, então sempre foi, assim...
Você trabalhava período inteiro também, 8 horas?
Não, nessa época não. Eu entrei num curso técnico, então foi assim, fiz o médio já no Centro Paula Souza.
Uhum.
Eu acho que pra quem é de escola pública e fala, não, eu quero muito, gosto de estudar e tal, a gente tem duas opções aqui em São Paulo, pelo menos, né? Que são as escolas técnicas do Centro Paula Souza, que são, ou a Federal. Que é, assim, um ensino público que um pouco mais de qualidade, já tem aquele vestibulinho pra entrar. E aí eu passei, minha mãe falou, não, estudo e tal. E aí o outro meio período eu trabalhava.
Ah, sim. E no contrato de menor aprendiz mesmo?
Era, nem lembro agora
como
era o nome.
Eu lembro que tinha dois tipos mesmo. Com 15 anos?
Era.
É, então era. Era tipo, foi que nem eu, o meu foi com 15 também, só que eu fazia contrato inteiro. Era 8 horas.
Puxado.
E aí eu fiz...
E você estudava à noite, ensino médio.
E eu estudava à noite, aí tive que mudar pra noite. E aí eu trabalhava 8 horas. E aí eu fiquei 2 anos assim, aí só pode ficar 2 anos como menor aprendiz, né? Me mandaram embora. E aí assim que eu saí, mudou a lei. E aí agora o menor aprendiz é 6 anos. Agora tá muito fácil, velho. Tô zoando, né? Claro. E consequentemente, a galera ganha menos. Não ganha um salário mínimo inteiro.
É, eu não ganhava.
É, ganhava meio salário mínimo, provavelmente.
Exato. Né? Acho que devia ser algo assim.
Sim.
E na época, o salário mínimo era menos, né?
É.
Eu sou mais velha que você, né, Lucas? Então, bom, né?
Não muito, né? Mas é, putz, aí você teve que conciliar isso. E como foi? Conciliar... E você já queria entrar pra bio? Você já pensava em biologia
nessa
época?
Nossa, na verdade... Mais ou menos. Eu lembro que, desde muito pequena, na verdade, eu pensava em fazer medicina.
Olha!
Bem doido. Eu tô muito realizada na área que eu escolhi. Eu acho que eu sempre tive uma vontade. Eu me imaginava, olha que engraçado, vou retomar isso. Eu me imaginava trabalhando como médica nesses programas Médicos Sem Fronteiras.
Ah,
então, eu me imaginava na Amazônia. Muito doido. Olha, a gente
Caraca.
Tem que fazer uma coisa assim, ó. Então, tem uns desenhos. Eu lembro de muito pequena eu falar essas coisas, não seguir pra medicina. Mas, no fundo, eu tô lá, né?
É, então... pra quem não ouviu o episódio da Mari, da pesquisa dela, é na Amazônia, né?
E tem a ver, né? Transição nutricional, saúde, enfim. Pessoas Sim. que estão em vulnerabilidade.
É, então, desculpa. Mas, assim, você falou que você é uma pessoa que gosta de muitas coisas variadas. Mas eu vejo uma lógica em tudo que você faz, assim.
Eu
é
acho,
isso que eu
pra mim também.
Você,
eu acho que né? tem uma linha. Uhum. Só que muita gente olha e fala, ai, nossa, Mariana perdida. Mariana, nossa, faz mil coisas ao mesmo tempo. Só que pra mim tudo tá conectado. Pra mim tem uma narrativa interna que tá tudo conectado.
Sim, sim. Você trabalhou, né? Só recapitulando. Você trabalhou lá na Vala de Perus?
Isso. Eu começo com arqueologia. Então, estudando primeiro as populações que aqui chegaram, né? Uhum. Continente americano, povoamento das Américas. Passo desse contexto arqueológico para um contexto arqueológico mais recente, forense, né? Antropologia forense. vou para a Amazônia, num contexto então que ia ter uma degradação ambiental, eu precisava fazer um resgate de sítio arqueológico, então primeiro eu vou trabalhar na época de Belo Monte, que estavam sendo, eles precisavam de alguém para fazer resgate de áreas, nas áreas que iam ser impactadas, e aí no doutorado eu resolvo... Eu fui para a Amazônia para trabalhar nesse contexto arqueológico, só que eu me impactei muito com as pessoas que atravessaram o meu caminho. Sim. E nesse contexto de uma mudança, de um conceito de desenvolvimento que é destrutivo, né? E que afeta a vida de quem estava ali antes. Então, eu volto com a vontade de fazer doutorado com as pessoas da Amazônia. E aí entra...
Nossa, mano. É, você falou agora 4 episódios. Então é isso, você vai gravar mais 3 episódios com a gente, porque cada assunto é muito interessante e profundo, eu acho que, enfim, tá convidada.
Obrigada, Lucas.
Mas eu vejo toda uma lógica muito grande nisso, inclusive no que você faz hoje, que você se empenha bastante em divulgar a ciência, né? E eu acho que eu também vejo uma lógica nisso, assim, tipo, é uma pegada biológica, mas social, e você não perde o pé da realidade, pelo que eu percebo, assim, sabe? Apesar de que hoje você trabalha com coisas que... É ciência de base, querendo ou não, que você faz, certo? Mas é uma ciência de base que eu vejo aplicações em diversas coisas, desde o nosso dia a dia até políticas públicas, e tem a ver com gente.
Exato.
Essa é a Mari, né?
É, eu acho que essa é a Mari, com certeza, é verdade.
Que da hora.
Eu não lembro que pergunta que você fez, que eu ia falar que eu queria ser médica, mas eu não fui.
É, eu perguntei aqui se você já pensava antes no ensino médio.
Não, não, mas é interessante nesse contexto pensar que dá essas questões de diferenças sociais, né, que eu acho que estão sempre aqui na minha preocupação. Uhum. Como tentar, dentro da minha área, olhar para essas desigualdades que existem. E é isso, eu lembro de pequena pensar em fazer medicina e ser sempre esse perfil de muito estudiosa, melhor aluna da turma e tal. E no ensino médio caía a minha ficha de que isso não bastava para conseguir acessar uma universidade pública, porque eu não ia ter grana para pagar, não teria como fazer cursinho, e por mais que eu quisesse, enfim, mesmo sendo uma escola pública de qualidade, era muito defasada perto da necessidade para entrar num vestibular público. Então, eu acho que esse foi meu primeiro, assim, essa minha primeira sensação, não é para mim.
É o que a gente até falou no episódio de periferia na USP. É, na universidade, que não roubaram só da gente a possibilidade de entrar, quem vem de periferia. Não roubaram só essa possibilidade, roubaram também o nosso horizonte.
Exato.
Sabe? É tipo aquela assim, a gente não consegue ver.
Exato. Isso. Porque tem muito aquilo, né? Eu fico pensando, quem são as crianças que realmente crescem pensando que você pode ser o que você quiser? Uhum. É muito potente isso. E acho que foram 2 marcos para mim. No ensino médio, de entender que faltava muito para eu ter o conhecimento que eu precisaria, sei lá. Minhas aulas de física não foram boas, sabe? Minhas aulas de matemática, tipo, tive aula vaga, muita aula vaga até a 8ª série, enfim. E agora também me veio a memória de uma vez bem pequena também fazer... E aí conversa muito com meus projetos de divulgação científica. De eu fazer um desenho, assim, tipo, ah, o que você quer ser no futuro? Aí desenhar uma médica e pintar a pelezinha dela, assim, de marrom. Olhar e falar, nossa, mas eu acho que isso não existe.
Caraca.
Então, eu acho que essa parte da divulgação científica surge para mim justamente nesse lugar de tentar contribuir para ampliar horizontes. Isso de sonhar já é muito potente. E a gente percebe que quem pode sonhar ainda no Brasil é bem restrito. A gente começa a mudar isso, né, com os programas de inclusão, com as cotas, não só sociais, mas raciais, mas ainda tem um caminho gigantesco para ser feito.
Aí, depois do ensino médio... Você fez biologia no Mackenzie.
Foi.
E foi pelo ProUni, certo?
Foi. Aí, outra frustração. Confesso que eu sempre me imaginei aqui na USP, na graduação. Ah, é? Mas não entrei. Faltou, acho que, sei lá, uns 2 pontos. E eu entrei no Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Bolsa
direto.
Integral. É, consegui tipo... via Enem.
Ah,
que
sim.
Que é o ProUni era Enem.
Mas né? Você não fez cursinho, Enem. Assim, antes?
Não
olha,
tinha
que nerd!
Mas é isso. Foi com a nota do Enem, entrei direto. Ah. E foi transformador. E é muito interessante isso, porque eu lembro que quando... E aí o mestrado eu já fiz aqui na USP, né?
Uhum.
E aí quando eu estava no mestrado e participava das aulas aqui, muita gente acaba sendo esse ciclo, né? Você estudou aqui, é mais fácil você fazer mestrado aqui, doutorado aqui, enfim, é um clubinho. Não vamos negar, todo lugar é um pouco assim. E aí eu lembro que sempre tinha uma piadinha, assim, com quem estudou no Mackenzie, do Mackenzie ser elitista.
Enzi, menos do Mackenzie. Tem essa
exato,
música.
Exato. E aí eu ficava sempre pensando, caraca, mas na minha sala tinha muito bolsista. Tipo, eu pegava trem com uma amiga também, que morava em Itapevi.
É
então,
mesmo.
Então tinham bolsistas não só pro Uni, mas Mackenzie tinha bolsa socioeconômica. Você comprovou, você passou ali no vestibular, mostra que você não pode pagar. Na minha época, pelo menos, não sei como tá hoje, né? Já me formei faz muito tempo. E aí eu pensava, cara, foi uma universidade muito elitista, óbvio.
Uhum.
Tinha gente muito rica ali. Mas pra mim, a USP era, assim, não é porque você tá numa universidade pública que aqui não é de coxinha, sabe? Assim, que não é de boy.
De tipo,
que você tá usando uma zoando uma Mackenzie, sabe? Às vezes eu vejo mais diversidade na minha turma de lá do que na turma da Bia daqui.
É mesmo? Eu não sei como é que é lá.
Isso, não hoje em dia, mas na época que eu estudei, então eu estudei no Mackenzie de 2007 a 2010.
Tá.
Tipo, não tinha política de cota aqui na USP.
E lá já tinha?
Já.
É verdade.
Eu entrei pelo ProUni e entrei com cota.
Sim, sim.
Então, percebe que já nas universidades particulares, né, graças a esse programa, já começou a ter. ProUni foi esse lugar, assim, de permitir que pessoas de classes mais baixas pudessem acessar o ensino superior muito antes de a gente poder entrar nas universidades públicas.
Sim. Você sentiu a vontade?
Não, acho que a vontade não.
Mas
foi algo que foi sendo construído aos poucos também. Primeiro ano de faculdade, aquele choque.
Uhum.
Tipo, e aí dá uma baixa, eu acho, assim, vou falar por mim, né? Eu lembro que minha autoestima foi no lixo, assim, também, porque eu que era a melhor aluna da escola pública, vi que não sabia nada, assim, que as pessoas já sabiam.
Sim.
Mas também achei muito louco perceber que em pouco tempo, em poucos meses, assim, a gente sabe se virar muito bem. A gente tá sempre correndo contra o tempo pra sobreviver. Então, nesse sentido, a gente também tem garra pra estudar.
É.
Então, é interessante pensar que eu acho que na minha turma, sendo bem sincero, não sei quem vai ouvir isso aí, mas o povo pode comprovar. Que os bolsistas, assim, logo viraram, sabe? Tipo, melhores notas, as pessoas que mais... Então...
A gente... Em 2016, rolou uma mobilização aqui na Bio, eu até queria fazer um episódio sobre isso, para passar cotas, né, que ia ter uma votação para passar cotas na Bio para graduação, na época. E aí a gente trouxe vários dados de escolas, faculdades que usavam cotas sociais e raciais, e eles trazem isso também, assim, que na UFBA e UFRJ, se eu não me engano, trazem isso, que cotistas, tanto raciais quanto socioeconômicos, têm um desempenho melhor ou igual quem não é, né?
E é entender também que existe um período de adaptação, sabe? O começo é difícil. O começo, você realmente teve um ensino defasado em comparação com o resto, né? A vida inteira. Então, é um começo, mas é entender o que a universidade pode fazer, o que esses professores podem fazer para... Né, reverter o quadro. Enfim, eu tive bons professores na universidade. Eu acho que lá também foi o meu primeiro choque. Assim, sabe quando... Eu não sei se isso aconteceu com você, Lucas. Aquelas, vou virar o jogo. Quando eu tava na universidade, eu lembro que foi meu primeiro choque, assim, também, de entender o quanto eu não tinha dinheiro. O quanto eu não tive várias coisas e o quanto tinha gente muito rica, assim, que eu não fazia, que eu, tipo, assim, eu não tinha noção. Tipo assim, tem um dono de um Aras, tipo, o que é um Aras mesmo? Assim...
A sua noção de riqueza foi atualizada.
E a noção de quão pobre, de quão lascada eu tava também.
Eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza, eu sou pobre mesmo.
Tipo isso. E aí eu acho que isso é muito louco, sabe, também, o quanto entender... Assim, o tamanho do buraco das desigualdades no Brasil também foi algo que eu consegui com a universidade.
Sim.
No curso de licenciatura, então eu fiz bacharel e licenciatura em biologia, a gente também teve ótimos professores e a gente discutia muito, né, essas desigualdades, o papel de políticas públicas, o ensino público, o papel de transformação da educação. Então, eu acho que dentro de tudo que eu faço e que são minhas preocupações desde que eu me formei, eu acho que eu também trago essa carga, assim, de esse olhar crítico e a vontade de mudar, sabe?
Sim,
de
sim.
De mudar pra melhor.
A gente precisa se apegar às coisas. Pô, não é possível que a gente ter passado tanta coisa não tenha vantagem, né? Tipo, a gente precisa se apegar às habilidades que a gente trouxe e de onde a gente vem, né, velho? E a gente precisa primeiro identificar o que, que são essas coisas, sabe?
E transformar isso, né, que tirava a nossa autoestima.
Sim.
Assim, eu percebo que... Eu ainda tenho que trabalhar muito minha autoestima, mas, assim, já tá muito melhor. Então, essas coisas que faziam a gente se sentir inferior, como, no fundo, elas são a nossa potência. É. Como elas têm um valor, sabe? Caraca, olhar pra trás e pensar de onde eu vim, onde eu cheguei, onde eu quero chegar, né? Quero...
Não, eu não sei,
enfim,
mas tudo bem.
É... O quanto eu quero ainda, uma estabilidade financeira que ainda não veio, né? Enfim.
Sim, mano. Nossa, isso é foda. Eu demorei muito. Muito, muito, muito pra me valorizar aqui dentro, assim. Tipo, pô, eu tenho essas habilidades que essa galera não tem. Eu demorei muito pra perder o preconceito com quem é de classe social mais privilegiada, assim, tá ligado? E me aliar e gostar dessas pessoas. Eu demorei. Demorei muito. Nossa, o primeiro semestre foi tipo, mano, sai daqui, velho. Sabe? Mas é isso, a gente se apegar. Tipo assim, eu percebi que eu comecei a entrar num projeto de educação, que é a Estação Biologia, e ali que eu aflorava mais. Na sala de aula, eu fazia o básico pra mim, nos primeiros semestres. Mas lá, na hora de comunicar, na hora de dar aula, tá ligado? Na hora de montar uma aula da hora, eu falava assim, mano, eu tenho coisas que a galera aqui, tipo, é meio travada. A galera, às vezes, não sabe lidar muito com, por exemplo, escola que é bagunceira, por exemplo. Ou com um aluno que não tá entendendo o academicês aqui, que a gente fala, sabe? Então, eu já me olhei ali, né, com essas habilidades, consegui identificar.
Uhum.
Aí guardo pra mim e uso como identidade, sabe? Isso é muito, muito forte isso, né?
E demora, eu acho que você conseguiu bem, assim, pensando. Não, acho que você... Pô, olha o trabalho que você está desenvolvendo.
Sim.
Mas é difícil, eu acho que é um processo que a gente tem que estar todo tempo se lembrando. Sim. Eu não sei, para mim, pelo menos, ainda é um lugar de fragilidade, de estar todo tempo pensando, tá, eu não tenho essas habilidades que talvez as pessoas aqui dentro da academia considerem as melhores, as ideais, as... Mas eu tenho outras habilidades que eu valorizo. Quando eu paro e penso assim, tipo, mas por que eu tô triste por talvez ser inferior ou ser considerada não tão boa? Se no fundo os meus valores estão muito alinhados com as coisas que eu tô realizando, sabe?
Sim.
Assim? Então eu acho que é esse exercício de autoconhecimento, de autovalorização, assim, diário, pra quem não faz parte de um perfil, como eu posso dizer, um perfil que é predominante ainda nesse espaço acadêmico, nesse espaço científico.
Que é qual?
Nossa, branco, branco, classe mais alta, masculino, né?
Tem que falar, tem que, né? Dar nome, né?
É.
Sim. E eu fiquei pensando, assim, você no seu trabalho, né, de agora do seu doutorado, você precisou muito meter as caras, né? Tipo, eu tava ouvindo o Prato Cheio que você participou e você teve que pegar 7 horas de barco, é isso?
Primeira vez de todas que eu fui de navio. Então, de Belém pra Portel, eu demorei 15 horas.
Caralho!
Aí, depois eu peguei uma carona. Aí, depois, sim, sempre de Portel pra região das comunidades, pra área rural ali, umas 7 horas de barco, carona que eu pego. Que é isso, não tem grana. Enfim. Uhum.
É isso, assim, não tô... Eu acho que a gente não precisa se estereotipar. A gente veio de tal lugar, a gente é assim. Mas eu acho que a gente tende a ter menos... Ter mais coragem pra esse tipo de coisa, ser mais desenrolado, sabe? Tipo, eu vejo muito isso, assim. Talvez você tenha usado muito habilidades que você aprendeu de onde você veio, da família onde você veio e tal. Será que outra pessoa faria do jeito que você faz tão bem?
Eu acho... Assim, então... É que, assim, não dá pra falar que não faria bem também. Pode ser que faça melhor, mas com certeza um jeito diferente. Uma das coisas, assim, bem interessantes que eu também percebi só recentemente, quando eu comecei a escrever a tese, de fato, eu comecei a retomar, né, do porquê que eu começo a pesquisa, trabalhando, então, com mudanças na alimentação, mas acaba que o tema da insegurança alimentar é um tema muito forte no meu trabalho e nos relatos, enfim, no que eu presencio com as famílias. E aí, de repente, eu falei, caramba... Assim, é por isso que esse tema também me toca tanto. Então, quando eu faço perguntas sobre como é ter faltado alimento e a mãe fala que deixou de comer para o filho comer, tipo assim, é uma situação que eu passei. Então, eu fico pensando, cara, é muito diferente. Quantas pesquisas desse tipo tem alguém que passou por essas sensações como pesquisador e não só como o objeto de tudo, que eu nem falo assim, né? São os consultores. Então, isso me emociona, sabe? Isso me toca. Não sei como vou colocar isso no papel, mas eu tenho certeza que ser um perfil diverso vai produzir um documento também diverso.
Você acha que você ter essa origem, por ser uma mulher negra, ter com essa origem, isso se reproduz no olhar científico que você tem?
Nossa, com certeza. Eu acho que desde as preocupações, assim, porque... Às vezes a gente pensa em ciência, né? E a gente pensa em perguntas muito que vão trazer que estão tentando resolver novos problemas, nova tecnologia, às vezes até para pedir um financiamento, se tem como resposta que aquilo não é tão inovador. Mas para mim, o problema que a gente está falando é fome, é saúde, entendeu? E não sei, óbvio, assim, tem outras pessoas, óbvio, minha orientadora mesmo, né? Que não vem do contexto de onde eu vim e que tem essas preocupações, que estão olhando para esses temas. Mas, com certeza, a forma de encará-los é diferente, né? A forma com que eu chego nas famílias é diferente. A forma como eu reajo quando alguma mãe fica triste em contar sobre a situação da casa. Enfim, é tudo diferente, né? E rola uma identificação que é assim, não tem como não influenciar no resultado do que vai ser escrito ali. Sim. Eu diria isso.
E eu acredito que só potencializa, na verdade. Você fala que não tem como influenciar, mas é o lado bom de influenciar, né? Porque às vezes vai influenciar pro lado ruim. Você pode chegar lá alguma pessoa muito esquisitona e ninguém se sente à vontade de ser entrevistado, por exemplo. Porque o que você faz é entrevistas, sim, e etnografia, né? O que você fez.
Sim, nesse sentido, assim, eu acho que a abertura, assim, logo de cara, por eu ter esse perfil, por de vez em quando compartilhar coisas da minha vida, pelo jeito de falar, deles se perceberem mais como iguais, sabe? Uhum. Então, já me ver como igual. E, infelizmente, não é sempre assim que os pesquisadores chegam, né? Em determinados lugares para trabalhar com a população local. Então, acho que sim, faz diferença, com certeza.
Da hora. A partir disso, qual é a importância de ter diversidade dentro da academia, que você acha? Assim? Porque, só contextualizar, você também participa do coletivo Bitita?
Participo.
O coletivo Bitita, que é de pessoas negras da biologia.
Aqui na USP.
Né? Uhum. E recentemente, a gente quer fazer um episódio só sobre isso.
Ai, convida todo mundo.
Eu quero muito. Na verdade, o JP já veio aqui, o Taio já veio aqui, a Nagini já veio aqui. Agora foi você quem falta, não sei.
Tiago, você tem que entrevistar.
Não conheço.
Tiago, maravilhoso, geneticista. Demorou. Trabalha com DNA antigo e é um cara negro maravilhoso, que desenhou, inclusive, meu livro.
Ah, ele, massa, massa.
Tem que falar da pesquisa dele.
E, enfim, você faz parte desse coletivo que recentemente, no ano passado, 2021, vocês conseguiram cotas para ecologia da USP, né?
Exato. Nossa, foi muita batalha. A gente trabalhou muito.
Cara, isso é muito inovador. Pra vocês terem uma ideia, só tem um departamento da USP que tem um tipo de cota dessa forma.
Na pós-graduação.
Na pós-graduação. Uhum. E vocês conquistaram. Então, agora vocês estão junto. E esse departamento é lá das Humanas,
das,
né?
Humanas,
da FEFELESH.
Exato.
Sendo que os outros, tem vários outros departamentos dentro da Humanas que não estão ainda no nível da ecologia, da biologia.
USP, exato. Foi uma batalha, assim. A gente se dedicou muito, mas a gente ficou muito feliz com isso. Foi bem emocionante o processo.
Sim. Eu acompanhei. A Nagini falava cada episódio. Eu ficava xingando os outros.
E falar dos pontos positivos também, sim, né? O coordenador da pós foi muito aberto. Sim. Com os professores também. Enfim, foi bem legal.
E aí vocês conseguiram conquistar isso depois de muito trampo, muito estudo, né? Tipo, em meio ainda à pandemia, um processo muito delicado. E vocês ali se estressando, conversando, estudando, debatendo, né? Convencendo as pessoas do departamento de que isso era importante. Justamente para aumentar aí a diversidade dentro da academia.
Uhum.
E aí, qual é a importância disso para você?
Acho que, de novo, a gente volta para aquela frase inicial, né? Eu acho que eu já vejo como um objetivo muito importante a possibilidade de tornar a ciência mais diversa para possibilitar que a gente tenha também crianças mais diversas sonhando com a possibilidade de serem cientistas, do ponto de vista do desenvolvimento científico mesmo, né? Um país como o Brasil, tão diverso, com problemas tão complexos e também diversos, como a gente espera que um grupo de cientistas que representam uma parcela ainda muito pequena da população consigam dar conta, né, de contribuir com esse leque de possibilidades? A gente já tem uma ciência muito forte aqui, a gente tem pesquisadores incríveis, mas imagina a potência da pesquisa brasileira se a gente tivesse essa diversidade de pessoas aqui dentro também, sabe? Uhum. Com esses olhares diversos, com históricos diversos que também nos dão essas diferentes habilidades. Então, acho que a diversidade, ela traz inovação.
Uhum.
E isso impacta todas as áreas, né? Quando a gente está falando em inovação de conhecimento, a gente está falando em saúde humana, em um desenvolvimento mais sustentável, que considera impactos socioambientais. A gente está falando de novas soluções.
Sim. E nunca esquecer que não só gera uma ciência mais saudável, mas, acima de tudo, é justo. É justo e ponto.
Exato,
todo
também.
Mundo tem que
isso
acessar.
É óbvio, né?
É, então, assim... a gente precisa lembrar que, pra mim, isso é o mais importante, na real, né? Mas a gente precisa usar também o argumento de que, ah, né?
É justo.
É o justo, foda-se, é isso, entendeu? Poucas. E última perguntinha, na verdade, penúltima pergunta, que tem sempre uma que eu faço no final.
Ai, meu Deus.
Se prepara. Você ouviu algum episódio bônus?
Não.
Não estudou, agora você vai ver. Agora você vai ter surpresa. É... Falando de diversidade ainda, que eu acho que está dentro do seu trabalho, dentro da divulgação científica, acho que o maior que você fez, que eu acho que para mim foi o mais notório, foi você coordenou e fez o roteiro de uma animação que agora está no YouTube, linda, maravilhosa, que eu acho, que se chama Evolução para Todos, certo?
Então, é um projeto, na verdade, foi um projeto grande que eu cofundei com outras duas mulheres do laboratório, que estavam no mestrado e doutorado na época, agora uma já é mestra. Então, a gente cofundou as redes de divulgação científica do laboratório e a gente vê no Instituto Serra Pilheira que tem esses apoios à divulgação científica, que é muito difícil ter no Brasil, né? Uhum. Verba para fazer divulgação científica.
Sim.
Então, o Instituto Serra Pilheira está aí nessa frente e a gente viu num dos editais uma possibilidade de desenvolver algum projeto que falasse em divulgar as nossas áreas de conhecimento, mas com foco num público que geralmente fica esquecido também para a divulgação científica. Não só não está dentro da academia, como também não se vê na divulgação científica brasileira. Então, a gente queria focar em inclusão racial e de gênero quando falasse das nossas áreas, evolução humana, arqueologia, bioantropologia... Essas coisas. E aí a gente começa a atuar em algumas frentes, a gente fez alguns videozinhos, a gente investiu em fazer um site mais legal para o laboratório. O Instagram do laboratório a gente que criou, que é o LAIUSP, LAAAE, _ USP. Que é o Laboratório de Arqueologia, Antropologia Ambiental e Evolutiva da USP. Esses laboratórios de pesquisa têm esses nomes gigantes. E as animações, no fundo, foram nossa grata surpresa, assim, de aceitação. Realmente deu muito trabalho, foi a primeira vez que a gente fez isso. Então, a gente contratou, inclusive, um coletivo de animadores da periferia, que é o coletivo Nós Anima. Luiz, enfim, Vanildo, dois caras negros, assim, incríveis, que ajudaram na coordenação dessa parte técnica, né, da animação. E juntas nós escrevemos os roteiros. Tive essa ideia de pensar nessa Mari criança e falar que a gente consegue fazer com a verba que a gente tem. Deu dois episódiozinhos.
A última vez que eu vi, acho que tava 23 mil
porque
visualizações, um bagulho assim,
foram,
muito grande.
Nossa, bem grande, porque foram compartilhados em muitos canais. Então, a gente fez um canal do projeto Evolução para Todos no YouTube. Lá já tem 9 mil inscritos. Não... 9 mil visualizações e uns 2 mil inscritos. Mas também se divulgaram no canal da USP. E aí lá já tá, tipo, na casa do, sei lá...
Ah, tá.
Se somar os dois episódios...
Entendi. Eu vi o da USP. O da USP tava, tipo assim,
23,
25 mil, por aí.
Isso, e aí tem os dois episódios. E a gente depois ainda conseguiu uma verba pra fazer uma versão em que tem o episódio e uma intérprete de Libras. Libras. Que a gente também achou importante, né? Não costuma ter isso para divulgação científica. Enfim, foi incrível fazer. Acho que a gente, para mim, foi bonito pensar na possibilidade de colocar nas animações tudo que eu gostaria que a Mari criança tivesse visto. E no final a gente acabou até falando, é a Mari. Essa personagem não tem como não ser.
E no segundo episódio tem você
mesmo,
né?
Tem um pouco ali.
Sim. É isso, gente. Vejam aí Evolução para Todos. Joga no YouTube. Você acha facilmente lá. Tá lindo demais. Parabéns, parabéns. Eu adoro. E se precisar de qualquer coisa de desenho, tamo aí. De podcast, tamo aí.
Eba.
Fazer parcerias, bora. Agora, a pergunta final, tá pronta?
Sorrisinho tímido.
A gente tem um quadro que você não participou porque saiu correndo, que é o Disco de Ouro, né? Que a gente... dá indicações culturais. E tem o Disco de Ouro lá da Voyager, né, que lançaram no espaço, e tem um disco lá que, caso algum extraterrestre veja, tem várias coisas da humanidade lá. Se fosse pra fazer um disco de ouro da Mari, qual seria a mensagem que a Mari mandaria? Qual é a mensagem da Mari?
Meu Deus,
Lucas. Qual é o disco de ouro da Mari?
Eu acho... Colocaria minha paixão aí nesse negócio, né? Então, eu tenho me apaixonado muito por unir a divulgação científica com afeto. A gente pode fazer isso de forma mais poética, mais artística. A gente está precisando de afeto, eu acho, sabe? Acho que a gente só vai ter uma preservação, uma floresta em pé, se as pessoas tiverem isso no coração mesmo, sabe? Ou a gente só vai ter um desenvolvimento científico se a população como um todo tivessem... Entra no lugar do sentimento, sabe? Essa mistura de racional com... Isso de desenvolvimento científico, às vezes, é tão duro, né? Eu acho que a academia ainda é dura. Então, a minha mensagem é que a gente pode ser múltiplo, a gente pode ser poético, a gente pode ser coração também no nosso fazer científico e no divulgar ciência para tocar as pessoas, para as pautas que a gente acha importante. Eu não sei se eu passei uma mensagem, se eu só fui confusa e enrolei.
Deu pra entender. É só os extraterrestres ouvirem de novo. Não entendeu, ouve de novo. Senhoras e senhores...
Sim.
É isso?
Acho que sim.
Essa foi a Mari Inglês, com Z. Obrigado, Mari. Muito obrigado mesmo. Quem quer te ouvir mais, quem quer ver mais de você, eu sei que seu Instagram já tá blogueirinha, tá com recebidinhos. Como que faz pra te achar?
Joga meu nome. Eu acho que no Instagram tem sido... Eu tô nessa fase de terminar a tese, gente. Então, não esperem conteúdos diários, mas eu compartilho muito do que eu faço, das minhas ideias, das minhas reflexões. No Instagram, principalmente.
Mariana.
_ em inglês, com Z no final. Não me perguntem por que é o meu nome.
Não pergunte. É melhor
isso,
até.
É isso. Tem coisas que eu escrevi que eu acho que são legais. É só jogar o nome no Google. Tem alguns artigos aí.
Sim.
De divulgação. Então, acho que vale.
E você faz postagens com fotos e textos de qualidade.
Exato, gente. Eu não consigo não fazer textão. Gosto de textão e reflexões.
Tá ótimo.
Até
funciona.
No Rio está rolando.
A galera lê.
Boa, que bom saber.
Muito obrigado.
Obrigada
vamos
a você, Lucas, pelo espaço. Parabéns pelo trabalho. Eu sou sua fã também.
Ah, é nóis. Bala trocada aqui. É isso, muito obrigado por ter ouvido. Até o próximo episódio bônus. Beijo, tchau. Uhul!